Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sr. Vice-Presidente da Câmara e Sras. E Srs. Vereadores, Srs. Presidentes de Junta de Freguesia, Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia de Volga, meus colegas desta Assembleia Municipal, Sr. Comandante do Aeródromo de Manobras número 1, autoridades militares das Forças de Segurança aqui presentes, autoridades civis e religiosas, dirigentes das associações e instituições do município, ilustres convidadas e convidados, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores, e de um modo particular, jovens aqui presentes. A celebração do 25 de abril de 1974 mantém a capacidade de nos congregar e, de um modo geral, aos portugueses, para celebrar a liberdade. Os militares aqui presentes, saúdo os obreiros do movimento militar que promoveu o golpe que pôs fim ao regime autoritário que um outro golpe militar tinha colocado no poder. Aos militares de Abril ficámos a dever ainda o facto de terem escolhido entregar o poder à sociedade civil. Sabemos que a tentação por um regime que mantivesse a sociedade sob tutela militar existiu. Mas o que importa é que os próprios militares optaram pelo regresso aos quartéis. Honraram a tradição de servir o povo português em detrimento de se servirem a si próprios. Com gratidão, invoco os militares de Abril. Gratidão reforçada quando diante de mim estão os órgãos autárquicos do município com a legitimidade democrática refrescada na consulta eleitoral de 1 de outubro. O poder autárquico, não é demais recordá-lo, é fruto do 25 de Abril. No poder autárquico, os cidadãos e as cidadãs têm representantes escolhidos entre os que lhes estão próximos, a quem se confia muito do que pauta a construção da comunidade e da sua qualidade de vida. Sim, o poder autárquico tem o encargo de administrar uma parte da riqueza das pessoas, produto do que é recolhido em taxas e impostos que não devemos permitir que seja desviado do serviço ao bem comum. Hoje, quando o território do município se encontra coberto, praticamente na íntegra, com as infraestruturas básicas, os recursos devem ser direcionados em dois sentidos, que, não sendo idênticos, não se opõem entre si, antes completam: o aumento da competitividade do tecido económico e a solidariedade para com os mais débeis. Neste contexto, o papel determinante não estará tanto na administração pública, mas na iniciativa privada e no designado terceiro setor que emana da sociedade civil e se concretiza nas atividades de apoio social. Não obstante, o terreno onde estes atuam é moldado pelos poderes públicos, onde o poder local assume uma importância decisiva. Exemplo do que venho de dizer é o Plano Diretor Municipal, cuja revisão foi concluída no mandato anterior. É um PDM de nova geração. A sua força reside, por um lado, na definição de um território, e mais do que um território, uma comunidade, com os requisitos para se afirmar numa sociedade globalizada. Por outro lado, em medidas tendentes a reduzir as assimetrias no tratamento das comunidades e freguesias que integram o município. E, finalmente, ainda, uma atenção particular na preservação e na valorização de um espaço de natureza que nos foi legado e que nos compete cuidar. Para trás ficou a importante etapa de desenvolvimento em que a principal preocupação residiu na cobertura do município com as infraestruturas básicas. Relativamente a 1974, o mundo mudou e com ele a realidade. se a 25 de abril a voltava à preocupação com as consequências que do envolvimento da jovem geração na guerra colonial decorria, privando a sociedade desses jovens durante 3 ou 4 anos, arrastando os seus homens para territórios distantes, de onde regressavam moldados pelo ambiente de uma guerra de guerrilha, trazendo traumas que os irão acompanhar para sempre, hoje a sociedade confronta-se com a crise demográfica, com o seu envelhecimento progressivo, que a prazo, se não lhe for dada a resposta, irá comprometer o modelo social europeu e ocidental que adotamos, crescendo a ameaça da pobreza sobre os mais frágeis, expondo principalmente as gerações mais idosas. O paradigma de uma sociedade eminentemente rural, em que a sobrevivência na velhice dos pais assentava nos número de filhos e nos braços de trabalho que tivessem sido capazes de gerar na sua fase de fecundidade, cujo modelo induzia a renovação geracional, esse paradigma foi radicalmente alterado e posto em causa pelo estado de bem-estar em que a velhice e os seus cuidados são confiados ao Estado e às instituições, a quem compete assegurar rendimento através das pensões de reforma e os equipamentos sociais dedicados à terceira idade, desresponsabilizando as famílias de funções que lhe couberam ao longo de múltiplas gerações. Por outro lado, e no outro extremo de vida, os cuidados que as crianças exigem são hoje percepcionados como um obstáculo à afirmação pessoal ou profissional no tempo em que o vínculo do casamento se enfraqueceu e novos modelos de família ganham espaço, e ainda em que as relações laborais, com a rigidez que as caracterizam, aceitam mal a partilha de tempo entre o cuidar dos filhos e o trabalho. Todavia, sendo tempos novos, estes que são os nossos, na liberdade e na responsabilidade que o regime democrático nos confia, estamos nas melhores condições, enquanto indivíduos e enquanto sociedade, para tomar nas nossas mãos a resolução das questões que nos afetam. Hoje desfrutamos das conquistas de abril, entre as quais destaco a liberdade do pensamento, a liberdade de associação, a liberdade de expressão, que nos fazem mais aptos para definir o rumo a seguir enquanto sociedade e enquanto indivíduos. Por fim, quero sublinhar a importância da cultura, que ao se libertar da imposição do pensamento único, foi diretamente beneficiada pelo 25 de Abril. A cultura que nos abre para o mundo, que nos permite entender o mundo, descodificar a realidade. A cultura que nos dá a conhecer as nossas raízes através das referências documentadas ou pelas tradições que nos chegaram. A cultura no património que nos foi legado. A cultura do ato criador que nos torna possível aceder a realidades anteriormente nunca pensadas. A cultura, enfim, enquanto espaço de encontro com os outros, e as diferentes formas de o homem se conceber a si e ao mundo. Uma cultura que não se deve confinar a um consumismo acéfalo, que agarra sem sentido crítico o que lhe é servido, mas uma cultura entendida como escolha, ato livre e libertador. De entre tantos que contribuíram para a sociedade livre que é a nossa, que apesar da importância incontornável da sua ação em 25 de abril de 74, não se restringe aos militares, evoco hoje, aqui, a memória de José Macedo Fragateiro, cujo centenário do nascimento ocorre este ano e que foi membro da nossa comunidade. E que foi membro da nossa comunidade, cuja vida foi marcada pela luta pela liberdade de viver, pela liberdade de pensar. Viva a liberdade, viva o município de Ovalle.